Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Cast chegando com sua edição número 236 e falando de um discaço mega clássico do rock progressivo hoje. Mas antes, eu, Ricardo Alpendre, Bento Araújo, José Damiano e Sérgio Alpendre, vamos falar o que a gente anda ouvindo ou o que a gente anda vendo, lendo e comendo e conversando. Caiu uma caneta.
Comendo amendoim.
Enfim, comendo amendoim, é verdade. Mais tarde, lá longe, pizza. Mas enfim, vamos lá. PoeiraCast, podcast semanal da revista Poeirazine, www.poeirazine.com.br. Vamos começar no ritual, na ordem certa de sempre, com José?
Pode ser, saludo.
Guru, mestre, vai lá.
Tenho ouvido Steve Hackett, eu acho que injustiçado, assim, tem discos mais legais do que eu me lembrava que fosse, né? Ele lançou um disco novo agora, acho que é o Wolf Flight, que alterna uma outra canção pop, mas com muita canção com jazz rock. Mas o que estava ouvindo mesmo recentemente é um disco que ele gravou em Budapeste, ao vivo, que é um disco praticamente de música clássica. E é todo acústico, com flauta e teclado. Ele, flauta e teclado, né? E o disco é todo acústico, ele toca algumas canções, algumas músicas clássicas, algumas canções do Gênesis nesse estilo.
Ah.
Chama Horizontes Húngaros, do disco. É um DVD com dois CDs, né? Olha, é um disco lindíssimo, dá pra deixar correr assim, o disco é bonito e tem técnica e sensibilidade, assim, muito legal. Steve Hackett parece ser um cara que tem que ser ouvido sempre.
Sim, é, ele é bom pra caramba.
Sempre. Ele é melodioso e ele é técnico e é melodioso, né?
Eu gosto muito daqueles discos, até o The Factor eu gosto bastante, depois eu já não conheço tão bem, assim.
É, que ele enveredou um pouquinho pro pop e tal, mas agora ele voltou a fazer uma coisa mesclada pop, mas com coisa...
Eu lembro que tinha discos dos anos 90 que eram legais, ou 2000, já não
tem
lembro
de blues,
mais.
Né, que ele altera às vezes discos mais acústicos, clássicos. E tem também, agora tá fazendo aniversário, o primeiro disco dele, não sei se tá fazendo 40 anos.
Ah, o Voyage,
Acolytes, né?
Bonito.
Que é um disco bonito, né? Foi um cara...
A capa da esposa dele,
é brasileiro. É, brasileiro. Um cara assim que...
Eu vi que vocês falaram do Steve Hackett, acho que na minha ausência.
Foi?
Traição? No programa sempre, se que eu não estava, vocês falaram do Steve Hackett.
Realmente
você se sentiu traído, não, imagina. Eu só fiquei puto quando você falou que eu sou o John Lintana.
Eu falei?
É, eu não sou, eu sou o Ian Gillan.
Meu Deus.
Eu falei isso?
Porque se eu sou da formação clássica e agora voltei, eu tô mais pro Gillan do que pro John Lintana.
Cara, eu me...
Bom, sou eu agora que eu ouvi? Bom, eu duvido esse cara aqui, o nome dele é Jaco Gardner. E o nome do álbum novo dele é Hipnofobia. Muito bacana esse disco. Esse é um moleque, ele nasceu em 1988.
Nossa!
Holandês, né? Nasceu no lugar certo. E esse é o segundo álbum dele. E muito bacana, assim. É legal porque, do mesmo jeito que tá tendo esse revival folk, né? Você vê a molecadinha falando de folk, cantando folk, montando banda folk. Tem um revival psicodélico rolando aí também, né? Inclusive as bandas estão vindo pro Brasil, né?
É, Space.
Veio o Temples, né? Veio o Tame Impala.
É,
todas
Space,
essas bandas estão passando show no canal Bis, né? Ou seja. A neopsicodelia aí tá em alta, né? E esse moleque é um cara que tenho certeza que se vier pro Brasil vai agradar tanto a velha guarda como os indies, né? Que estão nessa onda psicodélica aí. Então esse álbum muito bacana, Hipnofobia, capa amarela, que eu recomendo. É o Jaco Gardner.
Oh, bacana.
É isso que eu tô ouvindo.
Posso até anotar aqui.
Beleza. Uma coisa que eu deveria ter citado no programa passado e acabei não lembrando... E que assim, e também não seria possível ter na própria semana em que ocorreu o fato, porque já tínhamos o programa gravado para aquela semana, é a homenagem ao B.B. King. É lógico que a Poeira fala do B.B. King na sessão Quem Se Foi, tudo mais, mas é uma perda muito importante, né? Pra, é lógico que ele não estava mais em condição, condições de se apresentar, tal. Mas o fato do cara morrer é uma coisa, é um marco, né? O Júnior do Patrulha publicou uma frase interessante, não sei se é da autoria dele, mas eu li dele, né? Que esse é o mais blues de todos os dias. É o dia mais blues da história, porque é quando morreu o rei do blues, né? Que é uma coisa sem assim, independente de gosto musical, o cara é o rei do blues, né? O embaixador do blues no mundo, né? O Bibi. E foi uma coisa muito emocionante, porque assim, no dia em que ele morreu de quinta para sexta, né? E na sexta eu tinha uma apresentação no Bourbon Street com a Soul Boogie Orchestra. E a pedido do pessoal da casa, foi uma ideia muito, muito boa deles, nós fizemos no começo da apresentação uma homenagem que assim, eu pedi pro público um minuto de palmas, né? Você não vai pedir um minuto de silêncio quando um cara... Um minuto de palmas, então legal. Teve um minuto de aplausos ultra efusivos.
Você que pediu?
É, eu pedi, né? Eu que tenho o poder, né? Você tá em frente à TV, quem tem o controle remoto é que tem o poder.
Os caras da banda,
você tá no palco, quem tem o poder é quem tem o microfone, né?
É verdade.
Não, eu pedi pro público um minuto de aplausos. E foi muito legal, porque foi emocionante, né? E especialmente pelo fato de que...
Ele tocou lá.
O Bourbon Street, não só o B.B. King, além de ele ter tocado várias vezes no Bourbon Street, ele foi o cara que inaugurou o palco da casa, né? Porque é um palco que tem um lugar que tem muita história, né? Trouxe muita gente importante. Inclusive o Ray Charles também. Coisas, meu. E o B.B. King inaugurou aquele palco. Então é uma casa que tem um vínculo com o lugar no Brasil que tem mais vínculo com o B.B. King. Então o cara, pô. O cara veio me pedir, o diretor artístico lá da casa, o Herbert, veio me pedir pra fazer isso. Eu achei, inclusive, uma ideia muito boa.
Ah, achei. Aí que a ideia tivesse sido sua.
Emocionante. Não.
Pica-pau.
Mas gostaria que tivesse sido minha a ideia, mas foi... Ah, é lógico que a gente tinha programado uma música do B.B. King pra tocar, na ocasião, especialmente. Mas essa ideia de pedir aplausos pro B.B. foi demais. E pra não sair do âmbito que andas ouvindo dessa sessão, vou citar aqui o box, e voltando também aos box, que como eu sou picareta, o box The Vintage Years, que é do selo Ace, que são 4 CDs só da fase B.B. King nos anos 50. Isso, quando ele foi do selo. Quando, é o Ace. O selo Ace é. Fala aí, Bentão. O selo Ace é demais. Bentão até, cara, me deu um livro contando a história do selo Ace.
Foi o José.
Meu,
como eu confundo.
Cara, não lembra.
Foi o José.
É um ingrato.
Eu não lembrava disso.
É um ingrato.
O José não lembra, juro que eu não lembrava.
Eu lembro.
Eu que não tenho nada a ver.
O presente tem muito mais cara de Bento do que de José, porque é um livro que conta a história.
Tem outros livros, não é? Mas tem a cara, mas tem a sua cara,
como diria o Manuel, isso também é verdade, né?
Não deve ser, Manuel, deve ser meu irmão, não é possível.
Então, aí, esse box do The Vintage Years, do selo Ace, que é só a fase anos 50, e também o box Ladies and Gentlemen, Mr. B.B. King, que já é uma coisa mais abrangente, já é do próprio selo que é dono da obra dele, a MCA, que vai de 1949 a 2008, ali em 10 CDs, contando a história do cara. Vale a pena para quem quiser receber da gravadora.
Mas não é.
Ou comprar mesmo, vale super a pena.
Mas porque... é tudo coletânea, né?
Não tem, são coletâneas. São coletâneas. Não tem álbuns
não
completos.
São para completista.
Não é para completista.
Bom, vamos falar da nova edição, Cadinho? Desculpa, Sérgio, tinha esquecido.
Não, normal. É, eu tava escutando uma banda que eu sei que vocês não gostam muito, vocês odeiam e tal, mas eu resolvi escutar, que é o Deep Purple.
Não, eles odeiam, não.
Não, vocês odeiam.
Eu
o
amo
único que não colocou na seleção da Harvest foi o senhor.
O único, porque eu gosto, então...
Especulações à parte, o único que tem registrado que não gosta de Purple é o José.
É o José.
Porque é verdade, José.
É o
José.
Sabe por quê? Você perguntaram quais as 5 bandas que você mais gosta? Eu não vou por Beatles.
Ah,
se você mandar jogador de futebol, eu não vou pôr Pelé.
Olha assim, que desculpa, esfarrapado.
Não, não, jogador de futebol, não, não, não. Vou falar, vou pôr Pelé, depois não sei o quê. Não, Pelé não conta. Beatles não conta e Deep Purple não conta.
Deep Purple ou Moody Blues?
Moody Blues.
Então detesta Deep Purple. Eu fui cruel agora, porque não, acho que eu também escolho
não
Moody Blues.
Porque eu gosto deles.
Não, mas eu tava escutando um disco.
Misturar para aquelas bandas que
eu tava escutando um disco, brincadeiras à parte, né? Curiosamente, depois de escutar um monte de discos do Deep Purple, eu encontrei o Xando na rua.
Olha, é um sinal.
Ele mora perto, ele mora perto lá, né? Mas ele tava passando e eu falei, pô, Xandão, lembrei de você que eu tava ouvindo Deep Purple e tal. Mas enfim. É, um disco que acho que todos nós aqui desprezamos, e eu desprezei também na época, que é o House of Blue Light.
Ah.
Que é um baita disco. Tirando aquela música Hard Loving Woman, que é meio show da Xuxa, né? O disco é muito bom.
É o que tem Enya, né?
Não, é o que vem depois
Call
do...
Call of the Wild,
Call of the Wild, Attitude.
É, o que vem depois do...
Porque tem esses dois hits. Tem esses dois hits que são bons... São bons, mas é outra coisa. Você meio que torce o nariz e você tá esperando um tipo pesadão. Mas são boas músicas, são boas composições. Mas o lado 2, as 4 do lado 2 depois da show da Xuxa, são sensacionais.
Eu acho um disco subestimado, mas a Call of the Wild eu acho meio show da Xuxa também.
Que é bem pop, né? Mas eu curto. Eu curto a Call of the Wild.
Mas você tem razão, é um álbum subestimado.
É um álbum bem subestimado. Por mim também. Na época que eu ouvi, eu falei, que isso de Purple? Vai se ferrar, fazer música.
Sabe quem me falou a primeira vez? Meu, ouve de novo esse disco, porque esse disco é legal pra caramba. O Klauber.
Se fosse o Xando. O Klauber. O Xando não dá. O Xando
a gente não quer.
O Xando deve gostar até do Slayer Master.
Ouve de novo.
É. Do Bananas.
É, Bananas.
Ô Xandão, não fica bravo aí não. Não vai passar com um carro por cima de mim da próxima vez.
É, mas é um disco pra reouvir mesmo.
Os Slayer Masters eu ouvi recentemente e achei bem melhor do que eu achei em 1990.
Eu não duvido, não. Eu vou chegar lá. Eu vou escutar o Battle Rage Zone.
Ouve
também,
o Slayer Masters.
Que eu já gostava do Battle Rage Zone. Mas o House of Blue Light foi uma surpresa. Assim, eu acho o lado 2 muito bom.
É bom, é um bom disco, sim.
A Spanish Arc, nossa, que sensacional. E aquela música depois também, acho que é Strange Ways, né? Strange Ways, enfim, ixi, tô deu
um tapa. Vou contar que vocês gostam da. Vamos supor que vocês gostassem da fase com Anguila. Gostam da fase com Green Hood. Gostam desses discos?
Pois, hein,
pelo amor de Deus, a banda acho que é razoável, né?
Não, a banda é sensacional.
A banda que faz uns 10 discos legais.
A banda é sensacional. Pode
fazer 20
ruins. Eu adoro o Rudolf Finkwiar. Adoro,
sim,
acho um belíssimo disco.
Escasso.
Que é um disco também que tende a ser menosprezado, né?
É, ele depois,
acho que ele tá entre o Machine Head e o Burn.
Uma
postura
ingrata. Ele não é tão. É claro que ele perde pros dois, mas é um belo.
Cai naquela nossa discussão de sempre, né? Do Point of Entry, do Come and Get It, né? Que
tem muitos discos. É, Come and Get It não, peraí. Come and Get It não.
É, mas.
Enfim, os Saints and Sinners, eu acho que é isso.
E falar, e agora falar da Poeira, né? Da nova edição da Poeira Zine.
Nova edição, número 60. Já está disponível aí no nosso site, no poeirazine.com.br. E a capa é o Beck, Bogart & Napsi, né? Por trio aí.
No ápice.
No ápice.
Olha, vários, que capa legal, hein?
Vários pedidos, viu, Sérgio? É uma banda que, no decorrer da história da Poeira, aí a galera vem pedindo.
Grande,
pô, faz um BBA na capa, né? Põe um back.
Quando eu faço aquela piada do ápice lá, eu sempre deixo de fora isso aí, porque isso aí tá acima de...
E essa edição, além dessa matéria, né, que é a de capa, tem também outras bandas legais. Tem matéria com Mother Hoople, tem Hawkwind, que eu sei que o Cadinho gosta.
Sim.
A gente falando do Levitation.
Como, não foi ele que escreveu?
Não foi ele que escreveu, olha que traição.
Ah, Levitation, que é o disco com o Ginger Baker.
Que traíra.
Que traíra, hein? Mas o Cadinho escreveu pra essa edição um especial sobre dois festivais lendários do rock latino. Um é o Buenos Aires Rock, o Baroque, né, Cadinho?
Ah, saiu o Baroque.
E Piedra Roja, o Woodstock chileno.
É.
Então o Cadinho falando de dois festivais aqui nessa edição. Tem também uma entrevista que eu fiz com o Rudolf Schenker, do Scorpions, que tá aí lançando um disco novo. Que mais? Tem Mutantes, tem Climax Blues Band.
O Rudolf Schenker tá saindo, lançando disco novo?
Disco novo do Scorpion, sei lá.
Ah, tá, é verdade.
Disco novo, cara. Realmente. A banda aí tá encerrando a carreira há anos, né? Esse encerramento que não acaba. Mas foi bacana a entrevista. Falou de umas coisas antigas e tal.
É o Chinese Democracy do Scorpion.
Do Scorpion. Né? Então é isso, a nova edição tá aí disponível, Poeirazine 60 na capa.
E tem uma novidade bombástica aí, hein?
É, Cadinho, quem já pegou essa edição já deve ter lido no editorial. Tem também novidades aqui no...
Uma novidade...
No mundo empoeirado, né, Cajinho?
Vamos falar ou não?
Claro, né, Sérgio? Vamos falar, né? Eu sei que vocês estão chorando aí e tudo, mas...
É. Não, mas não representa algo, né, ruim, né?
Sim, claro. Bom, quem não leu ainda pode estar sendo pego de surpresa, mas é que nós vamos interromper as nossas edições bimestrais impressas, né? A Poeira está no número 60. Nós iremos produzir mais um ano de Poeirazine impressa, né? Nós vamos até o número 65, que tem previsão de lançamento em abril de 2016. E depois a gente vai dar uma parada nas edições bimestrais, tá? Mas não é nada assim que... Não é que quer dizer que a Poeira vai acabar, nada. A gente só quer se dedicar aos projetos.
Ou seja, essa é a primeira das seis últimas edições.
Exato, né? Carinho. Temos mais um ano aí de Poeira. Nesse formato bimestral que a gente está acostumado. Né?
Isso.
Aí após isso, claro... A ideia é lançar edições especiais, né, livros, mas assim, sem periodicidade.
Sim, sim.
Entendeu? A única coisa que vai interromper mesmo é a edição bimestral.
O que é muito interessante também.
Sim, é uma nova fase, né?
Vai continuar o leitor tendo contato com a Poeira, né?
Isso, cara.
Lógico que dependendo também, sempre na medida do possível, né, Bentão? Uh-huh. Quando o tempo permitir, né?
Sim, e tudo mais, né? Datas históricas, tal. Aquele negócio que a Poeira que a gente já faz aqui no site, no PoeiraCast, na própria edição impressa. Sempre vai ter margem para lançar uma edição caprichada, uma coisa especial.
Tá? Eu acho que o leitor ganha também, em certa forma, que acaba ganhando uma produção literária com outro critério, talvez com mais critério, né?
Isso. Eu acho que é uma nova fase a ser explorada, Cajinho.
É.
Uma fase também produtiva e tal, mas com um novo frescor, né? Uma balançada nos ares. Uhum. Acho que vai ser bem legal para a história da Poeira. E afinal de contas, são 13 anos, né?
Sim.
13 Nossa. Anos de estrada aí. Contando as edições especiais, são quase 70 edições, né? Então.
Eu tava com o Bento distribuindo o número zero lá no show do Centro dos Crucifais, né?
Olha, lembra, Sérgio?
Que é isso?
Eu e o Rai
já. É.
Eu e o Rai fomos juntos.
Com o Bet,
encontramos o Zé também. Eu e o Rai fomos juntos, encontramos com o José lá também no show do Status Quo. Que era a banda que estava na capa da edição número zero.
Ah,
e a gente foi fazer a distribuição, assim, uma promoção da revista lá no show, na entrada do show e tal. Foi um barato.
É, de carol, né?
Não, essa primeira fase foi sensacional, né? Esses 13 anos. Eu até gostaria de agradecer aqui a você que está ouvindo, que leu Poeira, sei lá, você que conheceu alguma banda pela Poeirazine. Para mim isso já valeu muito a pena. Então, pô, um grande agradecimento aí a você, ouvinte, e é uma nova fase, né? Essa primeira fase da Poeira está se encerrando, quer dizer, temos mais um ano ainda, né? Só gostei de avisar já pra gente já ficar preparado.
O assinante não precisa se preocupar que ele vai receber todas.
Exato, Sérgio.
Quem assinou ontem...
Importante você ter falado isso, né? Quem é assinante vai receber normalmente até terminar a sua assinatura, só que agora não é mais possível também fazer assinatura, né? A partir de agora não é possível nem renovar e nem assinar, mas as edições vão estar à venda no site, nos pontos de venda, normalmente. Temos mais aí esse número 60 e mais 5 edições a vir pela frente. É isso.
Legal. Beleza.
Saborei cada uma delas.
Como diz o meu sogro, né?
Não serão as últimas, mas serão as últimas nesse formato.
Quando você vai num restaurante fino, comer um negócio, você fala, isso aqui é pra comer pensando.
É, conversar com a comida.
Então é pra ler pensando.
Isso, é verdade.
Demais, sensacional.
Então, um intervalinho para depois a gente vir falando sobre o grande Snow Goose de 40 anos atrás.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast.
O terceiro álbum do Camel. E aí, quando eles gravaram o terceiro álbum...
Eu tinha um inglês também.
Quando eles gravaram esse terceiro álbum em 75, eles resolveram fazer um álbum conceitual e instrumental. Que é, ou seja, uma sinfonia.
né? Os ouvintes não estão vendo, é claro, mas nesse momento aqui tem uma garota de biquíni andando com vinil, né, Caio? É, igual tipo, intervalo de luta de boxe, né?
No estúdio, né?
Passando com, levantando o disco, que tá rodando aqui, olha, essa aí é gata, hein?
Aquela que quando põe o salto, aquele salto que elas põem...
E a gente vai dar nota depois.
O dobro da nossa altura, né?
Não, mas esse, ele tá com vinil, eu tinha um inglês também, eu lembro.
Esse aí é inglês, Bentão?
É inglês, Caio.
É bem legal.
Ele não saiu no Brasil, não, né? Em vinil, não, né?
Acho que sim. Mirage saiu.
Mirage saiu,
Moon Madness também.
O Madness saiu, é verdade.
O Mirage e o Moon Madness, certeza.
Eu acho que saiu, cara.
Tenho certeza.
Poder, né? Marca teoricamente, mas acho que saiu.
Eu acho um disco bem
bonito.
Uma
capa meio... expressiva, assim.
É, né? Certo. É porque assim, é Music Inspired by Snow Goose, né?
É um conto, né?
Que é o conto.
Explica aí o conto.
Então isso aqui não é verdade.
De quem é, tal.
É, o Cadinho que vai explicar hoje.
A enciclopédia aqui é outra pessoa.
É o bem.
Não, peraí, mas o nome a gente tem que falar.
O grande sábio.
O nome é curioso, cara. Music, o nome do álbum era pra ser só Snow Goose, né? Aí parece que o cara que escreveu o conto, até eu lembro que eu falei na edição da Poeira, acho que é Paul Gallico o nome dele.
É.
Isso aí já, tá certo?
Isso.
Ele não gostou da ideia dos caras fizerem um disco musicando um conto dele. Né? Ele achava que o nome da banda e o logotipo tinha a ver com cigarro, Camel.
Tá.
Né? Então ele já falou, não quero ter a minha história amarrada em nenhuma circunstância com essa coisa do cigarro, do tabaco e tal. Então ele já encasquetou. Então o nome do álbum precisou ser Music Inspired by the Snow Goose. Né? Parece que também ele não era pra ser todo instrumental. Parece que ele teria trechos do conto também narrados entre as músicas.
Tá.
E aí o cara vetou, parece que aí por isso que o disco ficou instrumental. Né?
Tem tudo um pouquinho de vocal, só mínimo.
Mas como instrumento.
Instrumento.
Não é com letra, né?
Mas se você ler as músicas, lendo o conto assim, pegando. Lendo os personagens do conto, você até identifica assim
Nunca fiz isso.
É interessante isso. Que nem aquela Peter and Wolf.
O Pedro Lobo, que até o Roberto gravou um disco.
Roberto, David Bowie gravou, Rita Lee, né? Mas tem aquela gravação super legal que tem de Steven Wood,
Capinha Verde,
E as músicas condizem com. No caso aqui, a instrumental também, eu acho que.
Mas é curioso porque esse disco vem. Eu não sei se eu tô falando abobrinha, mas. A moda dos discos de uma música só, acho que é de anos atrás, pouquinho.
Tick as a Brick.
Tick as a Brick, assim, né? 73, 73.
Mas tem o Lamb
Esse
Lamb
disco foi um pouquinho depois. Não, mas não é uma música só.
Não, devia ser um álbum conceitual.
É, mas é conceitual, mas tem as faixas muito bem divididas.
O que era que
você pega hits, você recorta hits. Né?
Mas esse se considera uma música só, Sérgio?
Eu considero,
ou são temas, assim?
Eu considero, tanto é que ele tem 42 minutos, eu acho. Parece que você ouviu 20 minutos, assim.
Sabe o que eu considero?
Ele tem uma fluência, assim, que eu acho
pensando, que você ouviu um lado. Assim.
É, parece que você ouviu um lado e já acabou.
Eu tava pensando nesse negócio dos Snow Goose essa semana. Aquele negócio do... Essa questão do rock progressivo sinfônico. Porque muito se diz do rock progressivo sinfônico, às vezes as pessoas pensam, diferente do meu entendimento, as pessoas pensam que está mais ligado ao fato de que tem sonoridade, som de música erudita. Progressivo sinfônico quando tem orquestra. Não, sinfonia é um tipo de composição erudita, né?
Com vários movimentos.
Que se encaixa o Snow Goose se você transpuser para a música popular. Que é uma sinfonia, uma peça com vários movimentos. Isso é rock progressivo sinfônico na maior... Na plenitude pra mim.
Não, mas tudo bem, mas tem aquelas músicas tipo Yes, que é sinfônico também no sentido de
ter progressões, sinfonia, que é a ideia da sinfonia. Não porque tem instrumentos de orquestra ali.
Eu também
porque
não entendo é sinfonia, dessa maneira, não. Nem sei se tem alguém que entende dessa maneira.
Ah, eu como já tive loja que foi especializada em progressivo, né? Mas talvez as pessoas mais ligadas em progressivo assim, mesmo consigam entender.
Sobre o Snow Goose, o Camel é uma das minhas bandas de cabeceira no progressivo. E não é o meu disco preferido do Camel. O meu disco preferido do Camel é o Mirage. Aliás, eu já cheguei a achar o melhor disco de progressivo já feito. Hoje eu acho um dos, né? Não saberia escolher um.
Também gosto
mais do acho, mas eu acho esse disco é o do que o Doug Ferguson arrebenta nesse disco. É o baixista. Ele arrebenta.
Ele teve muita influência de escolher esse conto.
Eu não sabia.
Muito dele.
Ele destrói no disco.
É.
Porque Cameron é muito nessa fase é muito Latimer e Bardens, né?
Os dois, né?
É, e depois fica só o Latimer, que é o que sobrou o principal, né?
Acho que até. Mas o recentemente eles estão fazendo uma excursão tocando esse disco aqui.
É, né? Verdade. Tem dois, três anos.
O original, acho que só o. Ah, não, o Doug.
O Andy Ward, o Doug não, Ferguson saiu depois do Moon Madness.
É, só tem o Andy Latimer só.
Mas nessa formação é só o Andy Latimer. Mas quando veio pro Brasil, acho que tinha.
Acho que era só ele também, Zé.
Será que é só ele? Eu não vou lembrar.
Acho que era só ele.
Acho que é só ele. Essas voltas do Cam, né? Foram só com ele.
Mas ele é a alma mesmo da banda.
Ele teve muito doente.
É o principal.
É o David Gilmour do Cam.
Eu nunca esqueço aquele show. Tem aquele show de, acho que é de 84. Se bobear, show de despedida, um dos shows de despedida ali daquela fase. E ele tá tocando a Lady Fantasy do Mirage, ele começa a chorar.
Olha.
É lindo isso, esse momento, porque ele começa a chorar no palco, assim, e com aquele solo lindo de guitarra, pô, é muito emocionante. É na linha Steve Hackett, assim, né?
É, lindo. Eu tenho um CD deles tocando no Chile com. Na mesma turnê que passou pelo Brasil, foi pro Chile. Tocou em São Paulo, Belo Horizonte, depois tocou em. É lindo, o som tá muito bom, né? Ele estava ouvindo para lembrar a apresentação, que eu não esqueço muitas coisas. A apresentação no Brasil foi meio que. Sim, vazio o teatro, meio anticlimático. Então eu. Mas no Chile o negócio estava mais quente.
Mas o Elton deve ter ido, né? O Elton.
Mas nem sei se você conheceu o Elton.
Ah, sabe? Talvez.
Aliás, também foi uma surpresa que eles apareceram aqui. Eu lembro que eu tinha comprado ingresso para o Art Garfunkel. E cancelaram o Art Garfunkel, né? Eu e o Dr. Edmundo, de Mundo. Aí eu fui lá no Olímpia pegar o dinheiro de volta. Aí
você
vi
viu o Cameron.
Cameron, sei lá, umas semanas seguinte.
Você já pegou o dinheiro.
Aí eu já troquei pelo ingresso do Cameron. Né? Foi bem legal, assim, os caras terem.
Agora, a gravação desse álbum foi curiosa, assim. Ele teve um algo similar ao Led Zeppelin 3 e ao Wishbone Ash 4. Que os caras foram pro campo compor esse disco. Pegaram uma casa de campo, passaram um tempo lá. E começaram a compor a música do disco baseado
outro?
No Wishbone
4. Você falou Wishbone 4?
Wishbone 4 e o
outro?
Led Zeppelin 3.
Ah, tá. Nossa, três discos.
Na verdade, isso é algo que o Traffic fazia muito, né? O Traffic tinha essa coisa de morar no campo, né? Fazer, compor os discos e tal. E o Cameron fez isso. E o Snow Goose não era a primeira opção servir como inspiração, né? Eles queriam fazer as obras do Hermann Hesse. É isso? Falei certo?
Isso.
Que é lá o Steppenwolf,
Siddhartha
e o Steppenwolf. Essas eram as ideias originais, né? Os intuitos. Mas aí acabou sendo o Pungalico aqui.
Aliás, é um belo livro, o Lobo de Steppe.
E eu acho que esse álbum aqui merece a gente falar dele, cara. O David Bedford, que fez os arranjos de orquestra, né? Esse cara aqui no selo Verdi, ali, orquestrações. Ele é tipo o Mike Oldfield, assim, né?
Sim, faz.
Fez muito, trabalhou com muitas bandas pro
inglês. E a produção do David Hitchcock também.
Também, né,
senhor? Também tem vários discos clássicos do.
De prog inglês.
Parece não que só na Vertigo, né? Acho que ele tem vários.
Foi disco de maior sucesso, assim, entre aspas, comercial deles, né?
Acho que é mim, né?
É, né? Lembro, parece. Sim, show de lançamento, eles fizeram um show no Royal Albert Hall, acho que em 75, com orquestra, com os ingressos lotados e tal. Foi um
win na época. É um belíssimo disco, sem dúvida. Disco. Como eu falei, ele tem um trabalho, né, de envolvimento, ele envolve a gente, que passa rápido, assim.
É
umas melodias que você nem.
A imprensa na época falou que foi um pouco. Achou um pouco pretencioso demais, né? Mas a imprensa nunca falou bem de progressivo.
É progressivo,
nunca,
sempre não. Palavra progressiva e pretencioso sempre vem.
Sempre vem em encontro aí na imprensa.
É moda, o crítico musical ele já tem que saber. Se você é crítico musical, você não pode gostar de progressivo.
Existe até uma coletânea do Gentle Giant que se chama Pretentious for the Sake of It. Ou seja, já que se é por causa disso, tudo bem, pretencioso.
Tá.
Porque faz parte.
Coletânea.
É uma coletânea. Existem duas coletâneas duplas
em vinil. Mas é
oficial? É. É oficial. Existem duas coletâneas duplas em vinil que a gente já teve.
Como é que você conhece mais algo do Gentle Giant do que eu?
Sim, porque a gente já pegou a gente já pegou esses dois LPs na época da loja.
Ah, é?
São LPs duplos. Talvez não sejam ingleses, são europeus, mas talvez não sejam ingleses. E um deles chama-se Pretentious for the Sake of It. Ou seja, se é por causa disso, tudo bem, pretensioso.
Eles gostam de comentar a própria condição, né? Tipo, Acquiring by the Taste.
Acquiring the Taste, que é o nome.
Acquiring the Taste.
Também, tudo a ver.
Eles gostam de comentar, assim.
Mas a imprensa não gostar é prático. Acho que o gênero mais maldito que tem é progressivo. Né?
Pra imprensa.
Pra imprensa, assim, pra crítico, né? Parece que é prático. Pra você ser crítico, você tem que abominar o progressivo. Né? É incrível isso.
Agora é curioso como o Camel tem essa fase com o Doug Ferguson, né? Depois ele saiu e entrou Richard Sinclair no lugar, que é cara totalmente ligado a Canterbury. A ligação do Camel com Canterbury aumentou até. E ficou mais parecido
lista
até, ficou
meio o Camel como banda de Canterbury.
Verdade. Que não é, né? Acho que eles são de Londres, né? Não sei.
Mas não
são de Canterbury. Mas tem essa ligação e fica parecido mesmo com o Caravan. Em alguns, o Richard Sinclair levou um pouco a sonoridade do...
Não, esse negócio Camel com... Camel é de onde? É de Canterbury, não? Né?
Não.
Só... Camel é de Londres.
Não sei se é de Londres, mas, tá. Mas não, talvez seja Londres.
Mas não... engraçado, né? Não é uma das primeiras coisas que... Tudo bem, eu não sou expert em progressivo. E, ou seja, também não sou expert em Canterbury. Mas uma das primeiras coisas que me vem, além de Caravan, é claro, é, quando vem o termo Canterbury é o Camel.
É o Camel. Porque você ouve o Breathless,
a sonoridade é muito...
O Breathless lembra muito Caravan, assim.
A sonoridade é
claro
muito
que já, Canterbury. Mais palatável, porque é uma fase mais difícil para o progresso. Mais difícil ainda, né?
É,
78.
Eu achei legal a postura do Andy Letmer na época. Que esse disco saiu, claro, a crítica desceu o pau e tal, mas assim, sucesso de público eles eram, né? Lotaram o Robert Hall. E os shows, eles começavam tocando o disco na íntegra, né? Mas ele teve uma postura de que, ó, galera, acabou, esse disco a gente vai tocar agora na íntegra, depois a gente vai tocar trechos, né? Fazer tipo um medley do álbum. A gente não vai fazer como o The Who com o Tommy, ou com, que nem o Pink Floyd com o Dark Side of the Moon, né? Que saiu tocando em outras turnês e tocava um disco, né? Ele falou, a gente não quer ficar preso. Tanto que aí depois veio o Moon Madness, né? Que eu acho um descasso.
Ah, maravilhoso.
É, sem dúvida.
Acho que o meu favorito é o Moon Madness.
É mesmo? É. Eu acho muito bom também.
Que é depois desse. Então isso que é legal, né? Eles lançaram um disco super bacana, super ousado pra época até, assim, né? Esse disco. E aí, de repente, partiram pra outra, já no ano seguinte, né? Ou em 76, acho que o Moon Madness é 76.
76.
Né? Então eu só achei legal essa postura dele, inquieta, assim, né? De não montar aqui.
Ficar preso a isso.
Montar no banzo.
E 77 já vai pro jazz também. Já. 77 já é o Rain Dance, já é outra coisa.
É outra coisa.
Mas peraí, ninguém aqui tem como preferido o Snow Goose do que era?
Não, eu não.
É mesmo?
A gente escolheu justamente por isso, né?
É.
É interessante. Não, mas é um legal disco, acho que todo mundo aqui gosta muito.
Sim, lógico.
Eu ia propor o Duelo de Gigantes, mas já
vai tomar de 4-0.
Vai tomar de 4-0.
Esse aqui deu Duelo de Gigantes com quem?
Esse aqui deu
com o Mirage, por exemplo.
Mirage. Não, se for com o Madness, eu balanço. Aí eu acho que eu escolho o Snow Goose.
Talvez. Com o Mirage não dá, com o primeiro também acho que não dá. Mas...
Não, é, primeiro acho que eu também
é uma pretensão,
mas eu acho
essa quatro legal, essa.
É. Os quatro sensacionais.
Podia propor assim rapidinho, Caravan ou Camel? Duelo Gigantes. Caravan ou Camel? Essa.
Ah, bom, pra mim é cruel, Camel.
Pra mim é Camel.
1-0 então.
Cruel pra caramba.
Pra mim é Camel.
Pra mim é Caravan.
1-1.
Pra mim é Camel.
2-1, já não perdeu em casa.
Já não perdeu em casa.
Puta, 2-1. Eu vou ser fiel ao que eu mais escutei, é Camel. Mas eu não sabia.
3-1 em casa, hein?
Não, mas eu gosto, claro, causar os.
É, eu tô sendo fiel ao que eu mais escutei. Eu escutei mais Camel de um grande favorito. Mas eu acho o Caravan sensacional.
Sensacional, porque
eu acho que o pai Hastings lá colocou uma graninha no bolso do
Caravan. Não,
eu gosto desse primeiro. O
Caravan é sensacional. O
Caravan
é
demais.
O Caravan é demais.
As músicas vão liberando pra alguns caminhos, né? Que você não.
Uma banda única, assim.
Você vai ouvindo assim, de repente a música vai, né?
E também tem essa coisa de se renovar a cada disco, né?
É.
Tipo, você pega o Land of Green Pink, é uma coisa, o Waterloo Lily é outra coisa.
Totalmente,
outra coisa. E são dois discos sensacionais.
Bom, pessoal, acho que a Sinfonia Snow Goose está chegando ao fim no nosso programa.
Nem deu para o Cadinho falar, não sei se eu estou certo, Cadinho, mas pelo apreço ao patê de fígado de ganso, né? Alguma coisa. Não sei se
ao
você gosta.
Foigá, acabou, hein?
Temos que falar.
Acabou, hein? É de ganso ou de pato, né? Não é isso? É de ganso ou de pato.
Não pode mais, né?
Foie gras, né, que fala. Pra mim, eu não... É uma coisa que assim, eu nem sabia o que era. Nem sabia o que era.
Eu também.
Mas lendo essas notícias aí sobre o como é feito o foie gras, que se escreve foie gras, né? Acho que é ganso, porque é fígado de ganso, né? Foie gras deve ser ganso, né?
É fígado de ganso.
Não, é gordo.
Sim,
é gordo. Prossiga. Tipo Madrigal. Mardi Gras.
Olha, cultura,
hein? Mardi Gras. Então, Gaiga, fígado gordo.
São três enciclopédias.
Porque,
né?
É uma coisa assim, pra fazer o foie gras, você. A alimentação do ganso ou do pato é uma coisa que deixa o bicho todo deformado, o fígado cresce pra caramba desproporcionalmente.
Mas peraí, o tema é fazer. O quê?
Mas é um programa progressivo, a gente tem que ir em São Paulo, tem que fazer uma digressão.
Em São Paulo, seguindo uma tendência mundial, está proibido fabricar e comercializar o foie gras.
É justo.
Para a alegria do nosso amigo Snow Goose.
É isso aí,
tá bom? Essa é a conexão.
Essa é difícil proibir na França, mas.
É, França já é outra história.
Infelizmente.
Né? Mas tem que proibir, tem que proibir. Tchau, foie gras. Um abraço a você, até a semana que vem com mais um PoeiraCast.
PoeiraCast.